Participação de Flávia Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha. Guten Morgen, Flávio.
Guten Morgen, bom dia para todas e todos aí.
Beleza. Olha, eu acabei falando com sotaque, com o tonzinho de carioca, né? Guten Morgen, né?
É verdade.
Mas vamos lá. Flávio, vamos lá. Falando aqui da Berlinale, né? Como é que está aí o festival?
Olha, o cinema brasileiro continua com vento em popa. Hoje é dia da esperada estreia do filme Marighella, dirigido por Wagner Moura, com seu Jorge no papel título do guerrilheiro, né, brasileiro. Marighella, o filme vem despertando enorme curiosidade, naturalmente, a expectativa é grande. O filme vai estrear às 18 horas, hora daqui, aí serão 15 horas, hora de Brasília. Vai estrear no Berlinale Palace, que é o principal cinema, digamos assim, do festival, embora ele ocorra em vários outros cinemas, né, pela cidade inteira. E a expectativa se dá pelo fato, primeiro, do filme, que se espera, a expectativa é positiva. O Wagner Moura é uma pessoa que já tem um certo renome aqui na Berlinale pelos desempenhos que ele teve, tanto como o Capitão Nascimento nos dois Tropa de Elite, um aliás ganhou o Urso de Ouro em 2010, e também pelo desempenho que ele teve no filme Praia do Futuro, que não fez tanto sucesso quanto os outros, mas que também marcou presença aqui na Berlinale, né? O cinema brasileiro continua apresentando bons resultados até o momento. Eu ontem assisti um filme muito interessante, de Davi Mascaro, de Pernambuco, que se chama Divino Amor. E é uma obra assim, de ficção científica sobre um Brasil de 2027 completamente tomado por religiões pentecostais, né? Mas embora o filme não é apenas propriamente assim, sobre as religiões pentecostais, é o drama de um casal que quer engravidar e não consegue e recorre, então, a grupos de apoio que são partes de uma dessas igrejas, uma igreja fictícia, naturalmente, né? E o filme fez bastante sucesso. Eu não posso entrar em muito detalhe, porque o filme tem um andamento, assim, de descoberta, e se eu começar a contar o que rola durante o filme, perde a graça, né? Mas o filme fez muito sucesso, assim, eu fui assistir já na terceira apresentação do filme, o cinema de mais de 400 lugares estava lotado, assim, o público aplaudiu muito, gostou muito, né? De modo que as perspectivas são boas para o cinema brasileiro. Vamos aguardar, agora no final de semana, saem as premiações, né? Não há nenhum filme brasileiro concorrendo ao Urso de Ouro, mas é muito possível que haja outros prêmios. A Berlinale oferece dezenas de prêmios, é muito possível que haja outros prêmios atribuídos a filmes brasileiros, né? E, naturalmente, para encerrar esses comentários, em todas as apresentações sempre se manifesta essa preocupação: o que vai acontecer com o cinema brasileiro agora, né, com esses anos de trevas que todo mundo espera para o Brasil nos próximos anos, né, com o novo governo, inclusive esse corte agora anunciado da Petrobras, que é a maior financiadora de cultura no país, de que vai cortar a ajuda para o cinema e para o teatro, né? Uma regressão realmente de grande porte, né? Uma regressão histórica em matéria de financiamento da cultura no Brasil. Então vamos ver o que acontece.
Perfeito. Bom, Flávio, a gente teve aqui no Brasil, né, um verdadeiro massacre, né, com 13 mortos na última sexta-feira, com uma violência realmente muito forte por parte da Polícia Militar do Rio de Janeiro e parece que também nos Estados Unidos, né, Flávio?
O massacre do Rio de Janeiro repercutiu naturalmente, inclusive com as entrevistas dos moradores próximos, parentes das vítimas, que acusam a polícia de tê-los massacrado depois que eles já tinham se entregado, não estavam oferecendo resistência. Então agora está se aguardando a autópsia. Inclusive se mencionou também a campanha do atual governador, né, o Wilson Witzel, aí do Rio de Janeiro, prometendo agir com extraordinária violência contra o que ele considera os criminosos, etc. E também essas, a própria campanha do atual presidente Jair Bolsonaro, que também foi marcada por assim, uma pregação de violência contra os bandidos, né? E ainda agora tem esse projeto que está em discussão prévia ainda do ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre uma maior permissividade em relação à violência policial. Nos Estados Unidos, na cidade de Vallejo, na Califórnia, perto de São Francisco, houve um acontecimento terrível também. Um jovem negro de 20 anos, que era cantor de rap, Willie Bow, é o nome de cantor dele, Willie McCoy, o nome de família, ele foi morto dentro do seu carro, num estacionamento de um restaurante de fast food, quando 6 policiais o abordaram. Alguém do restaurante chamou a polícia porque ele estava dormindo dentro do carro, e isso foi filmado por alguém de longe. 6 policiais o abordaram e começaram a atirar, o que se vê no filme. Dispararam mais de 20 tiros contra ele, se ele estava ainda dentro do carro. Os policiais alegam que ele tinha uma arma com ele. Não se sabe se isso é verdade ou não. O filme que foi feito não dá para discernir, porque foi feito de longe, né? Mas a gente vê o tiroteio todo. E, em todo caso, a crítica é feita de que os policiais deveriam ter usado um outro modo de abordagem, deveriam ter se aproximado, por exemplo, com um megafone e falado com ele à distância, se eles estavam desconfiando de alguma coisa, e não abordar diretamente já assim e de repente começar a atirar. Os policiais alegaram que estavam, uma alegação inclusive que está presente no projeto do ministro Sérgio Moro, que eles temiam pela própria segurança. Vale saber o que aconteceu, mas fica mais assim a aparência de esse caso de desprezo pela vida dos negros nos Estados Unidos.
Nossa, que horror, Flávio. Bom, vamos. É aquela coisa, né? A falta também de preparo, né?
É uma feira dos horrores, né? Falta de preparo e também a má vontade. Quer dizer, eu penso que existe. É tanta violência contra jovens negros nos Estados Unidos que fica claro que existe já algum tipo de má vontade contra essa população.
Exato. Aqui no Brasil ainda, só acrescentando, Flávio, teve uma violência também no supermercado Extra, né? Onde um segurança, né, do supermercado, ele acabou, enfim, dominando uma pessoa também, e as pessoas filmando, e realmente ele teve aí uma parada cardiorrespiratória, e também mais um caso, né? Terrível, né? O despreparo. Já teve no supermercado Carrefour, aquela história do segurança também ter matado o cachorro, né? E agora esse caso aqui do Extra, né? Enfim.
Já houve um caso semelhante nos Estados Unidos também. Os policiais sujeitaram aí não era um jovem, era uma pessoa de mais idade, um homem também, negro, e ele também, ele teve uma parada cardíaca e morreu.
Exato.
Essas barbaridades que acontecem.
O rapaz tinha 19 anos, né, e morreu.
Nossa.
Terrível. Lá na Barra da Tijuca, né, no Rio de Janeiro. Bom, Flávio, vamos agora para um outro tema aqui. O acordo impede aí o novo fechamento de governo nos Estados Unidos, mas o problema do muro continua.
O muro virou uma obsessão do presidente Trump, porque ele, não apenas porque ele já tinha proposto esse muro, mas porque ele marcou a primeira grande derrota política de Trump, né, que foi derrotado, por assim dizer, politicamente pelos democratas da Câmara de Deputados, que conseguiram bloquear a votação da proposta do muro, do financiamento do muro, e Trump então ordenou esse chamado fechamento do governo, quer dizer, ele passa a não financiar as agências de governo do governo federal, em várias instâncias, museus, parques, etc. Houve relatos de grandes danos. Foi o mais longo fechamento desse tipo da história dos Estados Unidos, e isso provocou muitos danos à sua imagem e à imagem também do Partido Republicano, que sustentava o fechamento. Agora, houve um acordo entre os dois partidos, que foi votado por grande maioria, tanto no Senado norte-americano, quanto na Câmara de Deputados. Esse acordo prevê um total de 333 bilhões de dólares de incremento à segurança no país e destina 1 bilhão 385 milhões para a construção de uma nova cerca, esta é a expressão, né, na fronteira com o México. Entretanto, o Trump pedia 5 bilhões e 700 milhões para construir uma imensa barreira de aço e concreto na fronteira. Ele diz que não vai desistir, ele inclusive ameaça agora recorrer a esse expediente de decretar a emergência nacional para permitir que ele possa remanejar verbas livremente, sem passar pelo Congresso, a fim de construir este seu muro. De modo que a pendenga, digamos assim, vai continuar, não vai desaparecer, e isso vai, naturalmente, trazer novos desdobramentos políticos para o país. Existe, assim, uma forte resistência à decretação de um estado de emergência quando, dizem vários políticos de oposição e mesmo outros, não há motivo para decretar, não há uma emergência nacional. Então isso seria, na verdade, uma jogada política para segurar as verbas para a construção do seu muro, que agora virou um ponto de honra, porque Trump não engoliu essa derrota política. Também a derrota política teve múltiplos desdobramentos, porque não só ele perdeu para os democratas, mas ele perdeu também apoio dentro do Partido Republicano. Há vários deputados, senadores republicanos que estavam batalhando para sustentar a posição de Trump se sentiram duplamente traídos, primeiro porque ele decretou o primeiro fechamento das agências de governo sem consultá-los, e segundo porque ele voltou atrás também sem consultá-los. E também isso decretou um abalo, assim, entre os partidários mais exaltados de Trump, né, para quem, nesse tipo de pensamento fanático, né, o líder não pode falhar, né, o líder não pode sofrer uma derrota política, porque senão perde-se a confiança na sua infalibilidade. É pior que o Papa, né? Um líder desse tem que ser infalível, ele não pode ter erro, né, no seu caminho. Por exemplo, a atrapalhação que nós estamos vendo aí no governo brasileiro, né, para todo lado, com essas sucessivas atrapalhadas, além dos problemas de falta de competência, de falta de decoro, de falta de educação até, né, essas atrapalhadas internas do governo, essas disputas entre diferentes setores, figuras, num grau que nunca houve no Brasil. E isso, naturalmente, embora o núcleo mais fanático de apoio ao governo ainda permaneça intocado, mas começa, como a gente diz vulgarmente, né, começa a comer a confiança do governo pelas bordas.
Uma verdadeira crise mesmo instalada aí no Palácio do Planalto. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar também essa questão aqui com o cientista político Vitor Marchetti. Mas, Flávio, vamos falar de um assunto bastante interessante aqui. Como é que está essa questão da distribuição de preservativos nas escolas, né? O que a ONU está dizendo a respeito disso?
Olha, é uma coisa curiosa. É um relatório da Organização das Nações Unidas chamando a atenção para o fato de que, ao contrário do que os adversários dessa distribuição de preservativos, as populares camisinhas nas escolas dizem, existem dados que apontam que a distribuição gratuita de camisinhas para os adolescentes nas escolas não aumenta a promiscuidade. Por outro lado, o relatório aponta também que, desde que começou isso em escala mundial em vários países, não se registrou uma diminuição significativa de casos de gravidez indesejada, em princípio indesejada, também entre o público adolescente. Ou seja, qual é a conclusão que o relatório chega? É que só distribuir camisinha é fundamental, porque eles apontam, inclusive, que houve melhora, assim, por exemplo, na ocorrência de AIDS, que é uma coisa preocupante. Segundo os dados mesmo da ONU, entre 2005 e 2016, houve um aumento de 30% mundialmente dos casos de AIDS em certas regiões de maneira dramática, como é o caso da África, por exemplo, né? Mas o que eles apontam é que não basta distribuir camisinha, é necessário incrementar também a educação sexual de uma maneira holística, como se diz, de uma maneira geral, né, propiciando maior e melhor informação para os adolescentes, para os pais, para, até para os professores também, né, muitas vezes podem ser ajudados também no trato diário com os adolescentes. É um relatório interessante com conclusões significativas e que vão na maré contrária, né, vão no sentido contrário dessa maré de intolerância que está subindo no mundo inteiro, né, no mundo todo, não é só no Brasil, mas no mundo todo há essa maré de intolerância fundamentalista provocada por ascensão de um sectarismo religioso, muitas vezes.
Perfeito, Flávio. Bom, a gente agradece aqui a sua participação, Flávio, um ótimo final de semana e até segunda.
Até segunda-feira. Segunda-feira vamos conversar já sobre os resultados da Berlinale, né?
Exato.
A premiação deve começar a sair hoje e vai até amanhã, né? De modo que segunda-feira vamos conversar sobre isso. Um
que
abraço.
Maravilha.
Até lá.
Até lá, Flávio. Vamos falar sobre a Berlinale na segunda. Flávio Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha.